Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, eu sou sua host e o co-host Wesley Frattini. Tudo bem, Wesley?
Fala, galera. Tudo beleza?
Bom, para você que está escutando nossa gravação, não esqueça de compartilhar este episódio, compartilhar com seus amigos, seguir a gente no Twitter. Dúvidas, sugestões, críticas construtivas, estamos no debugcafé@gmail.com. E o tema da nossa gravação de hoje é sobre a linguagem Kotlin. E para falar sobre a linguagem Kotlin, ninguém mais, ninguém menos que o Mikael Mota. Tudo bom, Mikael?
Tudo beleza. Estamos aqui e vamos ver aí no que dá.
Gravando de longe para falar com a gente, né? Do outro lado do continente. Apresente-se você para nós, né? Quem que é você na fila do pão, para quem tá te ouvindo, para quem não te conhece. Conta um pouquinho de quem que é o Mikael, onde você está, o que você trabalha. Antes de começar a falar um pouco sobre o Kotlin, né?
Rapaz, vou fazer... Deixa eu esqueci o cara aqui. Eu tava ouvindo o podcast de vocês antigo, né? Você fez essa pergunta da fila do pão, eu vou responder exatamente igual a ele. Na fila do pão, eu sou mais agoniado. Então, meu nome é Mikael Mota, eu sou de Salvador, Bahia. Não sei se vocês pegaram aí pelo meu sotaque.
Ah, puxadinho.
E atualmente tô morando aqui no Canadá, em Montreal. Tô indo pro meu segundo ano aqui. E então, tô na área de tecnologia aí desde 2014, né? Tem um pouquinho de história aí pra gente contar, desde startups, empregos, projetos... Empresas, viagens loucas pelo mundo, voluntariado, vixe, tem muita coisa pra contar. E, não sei, me dê uma pergunta mais, eu sou programador, vocês são programadores também, a gente gosta de perguntas práticas e diretas, me dê uma pergunta mais direta que eu consigo responder mais diretamente.
Então vamos falar sobre Kotlin, né? Olha, eu entendo um pouco, quase nada sobre Kotlin, então eu quero conhecer um pouco mais sobre essa linguagem, ver o que é, até dando uma olhada aqui na pauta antes de começar a gravação. Mas acredito que quem está escutando esse episódio pode ser que não tenha ouvido falar sobre o Kotlin também, né? E eu queria que você pudesse dar uma breve introdução do que é essa linguagem, né? Para quem não ouviu falar, nunca trabalhou, mexeu. Fala um pouquinho pra gente o que é a linguagem Kotlin, né?
Massa. Kotlin é uma linguagem da JetBrains que foi desenvolvida, eu acredito, né, eu vou falar de maneira extraoficial isso, que foi desenvolvida sob demanda para o Android, né, não posso falar isso, não é oficial, porque eu não trabalho para JetBrains nem para o Google, mas é o sentimento, porque assim que lançaram a versão oficial, né, a primeira release, o Google adotou e substituiu, né, o substituto entre aspas, o Java. Mas enfim, o Kotlin é uma linguagem que nasceu aí para suportar os dois paradigmas, programação funcional e orientação a objeto, né? Você consegue trabalhar com Kotlin nesses dois mundos. Inicialmente, o primeiro a adotar foi, como eu falei, o Android, mas você consegue fazer Kotlin para web também, né? Tem vários projetos aí que você consegue traduzir Kotlin para JavaScript e rodar na web. É uma linguagem que foi projetada para trabalhar em conjunto com Java, né? Então, você consegue converter Kotlin para Java e vice-versa, através das próprias ferramentas da JetBrains. E o bonito da coisa é porque Kotlin gera o bytecode que a JVM interpreta, né? E aí, para quem não sabe bem o que fica, basicamente a JVM é a máquina virtual do Java, né? Que traduz lá pro computador. Então, falei muito, mas essa é o Kotlin. Eles têm, inclusive, acho que lançaram uma release nova agora, deixa eu só ver. Como eu falei aí no começo, né, quando a gente começou aqui, que desde maio eu não tô trabalhando com Kotlin oficialmente, eu acabei trocando de empresa aqui no Canadá e tô trabalhando com React Native e outras tecnologias. Ainda assim.
Hã? O React, a gente fez uma gravação sobre o React também.
Pô, da hora, tô aqui trabalhando com React Native e TypeScript desde então, e pegando alguns projetos também com Node. Mas ainda assim, né, como a gente compila para Android e iOS, ainda preciso tocar em Java e Kotlin de vez em quando, né? A gente precisa fazer um módulo para o Android, e aí eu não vou escrever em Java. Escrever em Kotlin é muito melhor.
Ah, então você já está familiarizado com essa parte de mobile, você já trabalha com mais... você trabalha mais com a parte mobile ou a parte web?
com mobile. Na verdade, eu me introduzi muito mal. Eu vou depois desse podcast aqui parar e tentar bolar uma forma de me apresentar melhor. Mas minha carreira profissional, desde 2017 oficialmente, foi toda focada no desenvolvimento mobile, né? Eu peguei vários freelancers no Brasil para várias empresas, aí participei de uma competição, de um hackathon lá em Salvador, e acabei conhecendo o Matheus, que foi meu sócio numa startup chamada Mob Apps. Vocês podem até acessar mobapps.com.br. E aí acabei virando sócio dele, virando CTO da empresa, e aí eu virei a cabeça e, cara, vamos reescrever o aplicativo todo em Kotlin. Então foi o primeiro grande desafio de escrever um código legado de 2015, né? Quando ele começou a empresa, quando ele começou o projeto. Todo em Java, acho que não era nem Java 8 na época. Enfim, e aí, né, peguei esse desafio, acabei reescrevendo o projeto todo em Kotlin, e tá aí, na verdade.
Loucura total.
É uma mudança muito. Bom, eu já não seria tão vida louca assim de migrar assim. Mas assim, pelo que eu vejo que tem bastante, posso dizer, frameworks para desenvolvimento mobile, né? Mobile, enfim, né? A gente vê bastante frameworks, ou até. Eu achava que o Kotlin fosse um framework, tinha até comentado com o Wesley antes da gravação, né? Mas ele é uma linguagem. Então por que que. Aí a minha primeira pergunta é por que tem tantos frameworks, começam a surgir linguagens para desenvolvimento mobile. A impressão que eu tenho parece que uma coisa sempre falta, não atende a outra. Você consegue definir isso melhor? Por que tem tantas
Sim.
frameworks?
Tem muita plataforma, mas porque são dois contextos diferentes. A primeira coisa, a gente tem que entender que temos dois grandes players que nunca, até onde eu estou vendo, não faz sentido e nunca irão se unir para se transformar em uma plataforma só, que é Android e iOS. Então, Apple não tem nenhum ser vice-versa, né? Mundos diferentes. E aí, pensando como empresa, como projeto, é muito caro manter dois times, saber duas tecnologias, duas stacks diferentes, duas IDEs e todo o ecossistema que é Android e iOS, dois ecossistemas diferentes. Por isso, tem essa necessidade, né, de, pô, como é que eu otimizo a minha vida? Então, esses frameworks cross-platform, como você falou, Flutter, React Native, o próprio PhoneGap, e entre outros frameworks que tem para desenvolver aplicação mobile. Eles tentam resolver o único problema, que é a eficiência no desenvolvimento mobile. Então, são frameworks focados na experiência do usuário, e não no caso, na experiência do usuário que desenvolve, não na experiência do usuário da aplicação. Mas
Ah, sim.
o ponto é, ele tenta resolver o lado do desenvolvedor, entende? E aí, bom, veio a própria Google, que tem o Android, né? Suporta o Android aí, pega a JetBrains, traz, pede para fazer a linguagem. Eu vou falar dessa forma, mas não é oficialmente assim, tá? Não aconteceu assim, mas enfim. Traz o Kotlin para o Android, substitui o Java, faz o Kotlin Java ser interoperável. E, ao mesmo tempo, a própria Google lança uma linguagem Dart e lança o Flutter, né? Por quê? Porque são para resolver dois problemas diferentes. O Flutter, ou Flutter, como o pessoal fala, é um framework sim, cross-platform sim, você pode para iOS, se não me engano, até para o iOS, já conta. Mas tem coisa que o Flutter não vai resolver, entende? Principalmente no que diz respeito ao próprio iOS, né?
Às vezes o Flutter vem para suprir várias necessidades, porém ele não consegue suprir a necessidade que só o Kotlin ou o Java faz, né? Resumindo.
Nesse caso, é mais ou menos por aí, mas eu quis dizer especificamente necessidades de plataformas, porque quando você pensa em todos esses frameworks, eles fogem da arquitetura padrão, né? Pense aí o seguinte, ó. Os engenheiros da Google, os engenheiros da Apple, eles planejaram um framework. Por exemplo, a Apple agora não, há muito tempo atrás, lançou o Swift para substituir o Objective-C, que é uma. O Swift também é uma linguagem muito parecida com o Kotlin, inclusive, e fez a forma de desenvolver. Fez a forma de desenvolver para iOS muito mais simples. Mas foi toda pensada na arquitetura deles. Aí tem certas peculiaridades da plataforma que a Apple vai lançar e que vai demorar para a galera que suporta o Flutter implementar do outro lado, entende? Então, primeira coisa é questão de acompanhar o tempo, né? E acompanhar as atualizações. Apple lança a atualização aqui, o pessoal do React Native vai lá, corre para dar suporte, o pessoal do Flutter vai lá, corre para dar suporte. E na prática, quem usa esse tipo de framework multiplataforma está sempre um pouquinho atrás com relação a novidades. A boa notícia é que hoje, enfim, já está tão estável o negócio, já está tão grande a comunidade, o ecossistema, que está um pouquinho atrás é bem relativo, quase que irrelevante. Inclusive, faz sentido, por exemplo, a empresa que eu estou trabalhando aqui, né? Eles migraram o projeto em iOS para React Native e agora estão suportando os dois, entende? Então, esse movimento está fazendo sentido.
Bacana, então a gente
Deixa
pode
eu ver.
ter times tanto de mobile para iOS, que vai usar aqueles, posso dizer que são os frameworks mais híbridos, né? Multiplataforma, e o Kotlin, que é só Java e vai acabar rodando só no Android mesmo, né?
Isso. Se você pensar Kotlin para mobile, você vai rodar ele especificamente para Android,
Android.
entre aspas. Na verdade, eu fiz até um vídeo, tá, no meu canal, que já é possível você compilar também Kotlin para iOS. Mas a JetBrains, até onde vi, não tem interesse nenhum em transformar Kotlin em uma coisa como o React Native ou Flutter para você construir a interface e tudo mais. A JetBrains, ela fez com o Kotlin, na verdade, né? Como falar, a gente tem as Engine Games, eu vou chamar isso de Engines de SDK. Na verdade, eles colocaram exatamente assim no site deles: SDK, não framework. E qual que é a ideia? A ideia é que você, no processo ver a sua solução, você deixe a construção da interface do seu aplicativo para as tecnologias nativas, ou seja, você iria usar Swift de um lado e Kotlin ou Java do outro. E no processo de desenvolver a sua regra de negócio ou alguma coisa bem específica, você desenvolve com Kotlin e gera aí um código compartilhado que você pode usar nos dois aplicativos. Então, você pode pensar agora, pô, Mikael, então o Kotlin virou um framework de novo? Não necessariamente, né? Como eu falei, eles têm a intenção de facilitar o desenvolvimento cross-platform, mas não como o React ou como o Flutter, que permite você criar as interfaces de usuário, né?
E em relação, o Java é a linguagem oficial do Android, certo? E o Java é muito
Não.
parecido com. Não é mais? Ou
Não,
não,
não, foi o que eu
não
acabei de
foi?
falar. Em 2017, a Google anunciou o Kotlin como linguagem oficial do Android. Em 2017, no Google I/O do Google I/O 2017, quando o Kotlin virou a linguagem oficial ao Android.
Entendi. Então o Java era
Entendeu?
antes, certo?
Isso,
Já.
Java era antes.
Ah, e qual que é a diferença, assim? Tem muita diferença entre Java, Kotlin, porque as duas linguagens elas se parecem muito, né?
A sintaxe é bem parecida,
Não.
não?
Não, 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 não. Na verdade, o Java é muito, muito verboso. Com Kotlin, tipo, o que você escreve em Java em 50 linhas, às vezes você escreve em Kotlin com 3 ou 1. Por exemplo,
Eita.
tem um negócio chamado Data Class, certo? A Data
Sim.
Class no Kotlin é simplesmente uma abstração completa de qualquer classe que. Sabe o Pojo, que são aquelas classes que a gente só faz get, set? Você cria lá a classe
Sim.
pessoa, tem atributo nome, atributo idade, aí você cria o get name e o get nome, né? Set nome, get idade, set idade. Você cria esses quatro métodos. Só isso aí em Java, vamos dizer aí que seja aí umas 12 linhas, né? Três para cada função ou atributo, que seja, 12 linhas. No Kotlin é literalmente uma linha. Você bota data class, pessoa, abre parênteses, bota lá val name do tipo string, val idade do tipo inteiro e já foi. Você tem tudo implementado, certo?
Mais enxugado, né?
É absurdamente produtivo. Lembra que eu falei que eu decidi, vamos reescrever a aplicação toda com Kotlin?
Foi por esse
Sim.
motivo.
Porque, exatamente, porque a gente levou muito menos tempo reescrevendo, entende?
Um ganho de trabalho, tipo, enorme, 300%, digamos.
Sim, é muito mais fácil ler, muito mais fácil escrever Kotlin. E ela tem muita coisa de programação funcional que é linda, né? As funções Lambda e vários helpers que a JetBrains colocou, eles também implementaram muito, muito, muitas bibliotecas de como é que fala? São helpers, né? Para integrar com o Android Studio, tipo. Algum de vocês já fez alguma coisa para Android?
Eu já mexi com Java, já dei uma brincada no mundo de Android aí.
Então, se você fez alguma coisa com Android, você provavelmente viu aquela função GetViewById. Quem tocou em algum aplicativo Android em 2017, com certeza se irritava muito com aquilo, porque para você pegar qualquer view, pense, você é da web, né, Jéssica?
Isso, tá web.
Na web, antigamente, e até hoje ainda tem sistema legado, você vai usando jQuery, você passa lá o selector e você tem um objeto DOM. Se você usar a vanilla JavaScript, né, JavaScript cru, você vai fazer document.getElementById, né?
Isso mesmo.
No Java antigo, para Android, era a mesma coisa, né? Você tem lá um XMLzão, que seria o seu HTML, e no JavaScript, o document.getElementById seria no Java o view.findViewById. Pense aí, escrever isso toda hora que você precisar fazer uma interação, fazer uma animação, fazer alguma coisa. Gerava muito código desnecessário, né? E aí o Kotlin agora, agora não, né? Muito tempo atrás, mas a JetBrains fez vários scripts e várias ferramentas que, tipo, mapeiam e operam muito bem, né? Trabalham muito bem com o Kotlin. Eu posso simplesmente digitar o ID e aí ele já vai importar, já vai gerar esse boilerplate, né? Que são esses códigos que fazem essas buscas pra gente. No resumo da ópera, quem tá começando, é uma pergunta que aparece muito para mim, mas para quem está começando agora no mundo Android, esqueça Java, pelo amor de Cristo.
Mas assim, quem
Vá
tá
para Kotlin.
começando, para quem tá começando não, mas para quem já trabalha com desenvolvimento Android e acaba desenvolvendo de uma forma nativa, que seria escrever o próprio Android mesmo com a linguagem do Android, ainda existem bastante desenvolvedores e produtos que estão sendo desenvolvidos assim. Eu não sei se é a palavra certa falar nativo. É nativo, né?
Eu acho que
É.
Não, veja bem, eu acho que é nativo mesmo, é
Eu
nativo,
confundo
mas eu acho que
nativo com
eu não
nativo.
expliquei direito, na verdade. É
Não.
porque a linguagem nativa do Android agora é Kotlin, entende? Quando você fala desenvolver com Android Studio, por exemplo, você vai criar um projeto lá, ele já vai te deixar marcado como padrão a linguagem Kotlin. Você tem a opção de mudar para Java caso você queira, mas o padrão ele vai deixar Kotlin, entende?
Então faz muito tempo que eu não vejo, porque então mudou tudo, né? Porque acho que na época de faculdade, comecei a ver um pouco Android, a linguagem era aquele Android lá que você escrevia tudo, com aquela syntax, né? Agora então você está falando que já não existe mais isso e já está com os padrões da linguagem do Kotlin.
Isso, exatamente.
Ah, bacana.
E também o Android também suportando o Flutter, né? Hoje.
Ah, veja bem, tecnicamente é o contrário, é o Flutter suportando Android, né? O Flutter é um framework multiplataforma, e aí uma das plataformas que eles suportam é o Android, tá? Agora, se você pensar em Kotlin como uma linguagem, tem muitas coisas que você pode fazer com Kotlin, né? Você pode usar Kotlin no lado do servidor também, né? A mesma coisa, por exemplo, quem programa em Java com Java Spring, né, você pode meio que usar Kotlin para fazer a mesma coisa. Quem usa Kotlin no front, no, quem, sei lá, usa Java, React, qualquer coisa no front-end, Kotlin também pode ser usado para operar com JavaScript. Vai ser, eu nunca fiz nada com Kotlin para por front-end, né? Mas pode ser usado. Se você abrir lá a página da linguagem kotlinlang.org, você vai ver lá que tem um overview para JavaScript. Então, linguagem muito, muito versátil.
Você está ouvindo Café Debug.
O Mikael, e o Kotlin, ele é orientado a objetos?
Sim. Na verdade, ele é os dois, né? Ele é tanto orientado a objeto quanto funcional. Você pode trabalhar com os dois paradigmas na linguagem. E, na verdade, o mais sensacional do Kotlin é justamente essa pegada de
Nossa, bugou
programação
minha
funcional, né?
cabeça.
Que se...
Deu uma bugada, porque, tipo, linguagem funcional com orientação objeto, teria, tipo, as duas coisas, eu consigo desenvolver ele mudando, utilizando das
Isso.
mesmas formas.
Exatamente. Porque o Kotlin ele herdou não, implementou um negócio lindo que o Java demorou de fazer, na verdade. Na verdade, quando eu migrei para Kotlin, o Java estava lançando as lambdas, né? Tava começando a suportar, acho que Java 8 estava começando a suportar lambda, alguma coisa, lambdas functions, alguma coisa assim. E tem muita coisa embutida na linguagem. Por exemplo, você tem um array, você quer ordenar e quer varrer, pegar. Tipo, você tem uma rede de objetos e quer ter uma rede de atributos que são atributos desses objetos. No Java, anteriormente, você teria que varrer esse array e aí criar um outro array lá do tipo desse atributo que você quer salvar. E dentro desse for, vamos supor que você está fazendo for each, né? Aí você vai lá e faz array.push, passando a propriedade. No Kotlin você vai fazer array.map, né? E já vai atribuir direto. Com uma linha você faz isso. É, seria bacana se a gente tivesse um vídeo ou uma telinha que eu conseguiria mostrar para você a diferença.
Explicar, a gente explica de um jeito um pouco mais abstrato, seria um pouco mais o conceito aí, a utilização. É, e para quem, assim, por exemplo, para quem está falando assim, para quem está aprendendo, a melhor forma seria entrar diretamente entendendo o estudo do Kotlin do que voltar a ver usando o Android Studio, né? Qual que é o caminho das pedras que você indica para quem está ouvindo esse podcast, para quem queira aprender Kotlin e como, por onde começar?
Massa. Assim, realmente ir direto para o Android Studio vai ser um pouco contraprodutivo para quem está começando agora, porque o Android Studio é uma IDE completa e tem muita coisa. Daqui que, inclusive, você aprenda a mexer no próprio Android Studio, você já esqueceu o que você viu de Kotlin, certo? Uhum. Então, a melhor coisa para você aprender hoje no website deles, primeira coisa, tem um playground lá e tem uma documentação online, né? Você vai kotlinlang.org e eles têm um tutorial que vai tipo do zero a avançado, cobrindo desde introdução à lógica de programação com coisas simples da linguagem, e tipo, eles assumem que você está aprendendo a programar agora, sabe? Eles não assumem que você já sabe outra linguagem, está migrando. E isso, para quem está começando, é uma coisa muito valiosa, porque vai, né, é literalmente pegando na tua mão ali, ensinando cada passo. E a maior vantagem de você começar a aprender do Kotlin em vez de Java é porque você não vai precisar, tipo, é uma linguagem mais enxuta, você ocupa menos espaço na tua memória. Pense o seguinte, ó, você tem um HD aí na tua cabeça e você quer salvar um punhado de fotos que representam uma linguagem. As fotos do Java pesa cada uma 1 giga, as fotos do Kotlin pesa cada uma aí 100 megas, entende? É mais ou menos por aí, vai sobrar muito espaço na tua cabeça aprendendo Kotlin, porque é mais enxuto, é mais fácil de lembrar, é mais fácil de ler, entende?
Sim. É, em relação ao mercado de trabalho aí no Canadá, em relação ao Kotlin, não só ao Kotlin, mas aos outros frameworks de mobile, Flutter, React, como que é esse mercado aí? É bem aquecido?
Sim. É, na verdade, eu posso falar isso aí por experiência própria, que aprender Kotlin foi uma coisa que alavancou a minha carreira, né? E tanto na primeira vaga aqui no Canadá, quando eu vim, quanto para essa segunda aqui agora. Por exemplo, nesse time que eu entrei agora, eu falei para vocês, né? Eu estou trabalhando com React Native, mas eles me contrataram por causa da minha experiência com Android nativo. Então, tem uma galera, né, que fica falando de MOBA, só aprendendo framework, só aprendendo React Native, Flutter e tudo mais, mas toda a equipe de desenvolvimento mobile precisa de alguém que entenda cada plataforma nativa, entende? Então, uma das coisas que me fez ser contratado por essa empresa agora foi o fato de ter muita experiência com Android e alguma experiência com iOS, né? Eu sei um pouquinho de Swift e isso contou muito ponto para mim.
Que é o desenvolvimento raiz que a gente fala.
Com relação ao mercado,
que é pra pessoa...
Vamos chamar assim de raiz.
É de raiz, né? Pra pessoa desenvolver aquele negócio raiz, a fundo, ela vai ter muito mais conhecimento, vai saber lidar com toda aquela plataforma, né? Vai passar por outras coisas que acho que o framework cobre um pouco, né?
Sim. Na verdade, o framework cobre muito, muito, muito. Apesar de que, se você hoje abrir o Android Studio 4.0.4, que ele lançou agora, se não me engano, e abrir o Xcode para desenvolver o iOS, as próprias linguagens novas, o Kotlin e o Swift, de cada plataforma, estão num nível tão absurdo para desenvolver que você consegue fazer o que você fazia um ano atrás em um dia, hoje você faz em 10 minutos. Para fazer uma tela, você arrasta as caixinhas, coloca lá, pega o ID daqui, pum, pegou a tela. Para fazer a navegação, já tem plugin dos dois lados. Então, lembre-se que as plataformas nativas, elas também têm uma equipe toda trabalhando nas ferramentas de desenvolvimento delas, certo? Enquanto, por exemplo, quem programa com Flutter e com React Native não tem uma IDE oficial. Não tem, certo? Você vai ver, você pode usar qualquer IDE. O pessoal, na maioria das vezes, acaba utilizando... Não é uma IDE, é um editor de texto, né? O VS Code. Que aí você instala vários plugins. Mas Quem trabalha com as plataformas raiz, como você falou, a plataforma nativa, tem essa vantagem aí. E hoje, essas plataformas estão avançadas tão a tanto, né? Estão tão avançadas, na verdade, que está sendo fácil também desenvolver para as duas. É isso que eu queria dizer, entende?
Uma pergunta agora que me surgiu aqui, você fala tanto em facilidade na parte de desenvolvimento mobile e tudo. A gente vê que está surgindo muitos frameworks, tem linguagens sendo adaptadas também. E aí eu te pergunto, com essa a ideia, pelo que eu vejo, tanto as pessoas falam que desenvolve mobile, é ter aquela facilidade e agilidade de desenvolver o app e entregar. Isso não compromete a qualidade do produto final?
Bom, você está falando comprometer a qualidade, no caso, relacionado aos frameworks cross-platform ou relacionado ao desenvolvimento da nativo?
Acho que seria no geral, assim, se a gente. Nativo nem tanto, né? Porque a gente, como você falou, desenvolve raiz, né? Mas acredito que seja a parte de construção de frameworks. Vai, vamos pegar no ponto do framework. A gente vê tanto framework que a ideia de entregar os apps, os produtos com mais rapidez para poder, como uma fábrica de software, né? E você acha que com isso, essa facilidade, agilidade de entregar, desenvolver, utilizar um framework que é muito mais rápido fazer o aplicativo entregar, compromete a qualidade do produto final, assim, dele? Putz, eu tô pegando.
Eu acho que.
Tanto em
Eu
performance,
entendi.
sabe? Performance,
Sim,
tudo.
eu acho que depende mais do time. E assim, hoje, atualmente, com relação à performance, né? As duas plataformas, ou melhor, a maioria dos frameworks hoje estão bem, bem legais, né? Com relação à performance. Você consegue, por exemplo, pegar muito boas aplicações como o Discord, como o próprio Instagram tem algumas telas e o Facebook tem algumas telas escritas em React Native. E você consegue perceber que esse tipo de framework realmente consegue dar conta da performance. Você entra e não vê diferença nenhuma da performance do aplicativo. Tipo, você não consegue olhar e dizer qual é a tela que foi escrita em React Native, né? Então, com relação à performance e à experiência do usuário, tecnicamente, tanto faz a
A mesma
plataforma.
coisa.
Agora sim, dependendo da aplicação e por experiência própria, né? A vida do desenvolvedor que trabalha com essa tecnologia, às vezes, é um pouquinho mais complicada. Porque, obviamente, você tem que dar suporte a duas coisas. Além de você ter que integrar saber essa tecnologia que está ali no meio, você tem que também lidar com os perrengues, que é achar uma biblioteca, às vezes, e a comunidade, às vezes, não criou aquele módulo que você precisa para resolver tal problema, e aí você precisa saber para fazer isso, né? Agora, sobre a qualidade do produto, desculpa, né? Agora que eu lembrei o ponto, que era a qualidade do produto. Vai depender mais do time,
Do
né?
time, né?
Eu acho que é uma questão assim, se você tiver um time que fala, não, vamos focar na qualidade do produto e vamos fazer tudo possível para entregar algo que seja levar um pouquinho, talvez, um tempo a mais em cenários, principalmente no que se depender muito de hardware, mas na maioria dos casos, né, a aplicação que está aí só coletando dados, é um formulário, é tirar uma foto, é mandar e salvar, para a maioria das aplicações do dia a dia, a maioria das aplicações corporativas, esses frameworks hoje estão muito mais do que suficiente e, na maioria das vezes, vai acelerar, entende? Então, não acredito que vai ter impacto na qualidade, não. A não ser que o pessoal discorde.
É que eu lembrei do aplicativo do Pokémon Go, que ele, quando você instalava ele, estava tendo um consumo de memória muito grande. E eu só não lembro de como que ele foi desenvolvido, se ele foi, qual framework ele foi utilizado, se ele foi nativo, que eu lembro que gerou bastante, vou falar, bastante crítica sobre o modo que ele foi desenvolvido e o modo como que ele estava utilizando muita memória. Então, era um jeito de, sabe, um jeito de não fazer alguma coisa assim.
Veja bem, nessa época do Pokémon Go aí, eu nem joguei o jogo. Eu perdi esse negócio, nunca baixei o aplicativo. E não estava por dentro dessa discussão. Mas se ele estava tendo problema de memória, pode ser, né? É possível que ele tenha começado a ser desenvolvido com o React Native. Eu estou supondo, porque eu lembro no começo do React Native que tinha muito gargalo. Muito gargalo. Entende? Agora eu duvido, assim, o jogo, se eu não me
Sim,
engano, era em
faz muito
3D,
tempo.
né? Então, assim, não faz sentido ser desenvolvido com React Native. Com certeza utilizou alguma ou engine própria ou alguma coisa tipo Unity da vida para fazer o aplicativo, entende? Para fazer o jogo.
Sim.
Bem, quando eu comecei a mexer com mobile, eu comecei no Android Studio, né? Aí já foi aquela desilusão que, tipo, não era uma coisa produtiva, não era legal, travava muito, E aí foi me desanimando, mexer com Java, mobile. Aí até que eu vi que tinha o Flutter. E aí eu comecei a dar umas brincadas com o Flutter. E aí eu percebi o que eu demorava, tipo, uma semana para fazer no Android, em Java, eu ganhava uma performance muito maior em Flutter. Eu fazia, tipo, em um dia, dependendo o que era para ser feito. Era uma performance muito, um ganho de desempenho muito grande.
Veja bem, nesse caso aí o desempenho do desenvolvedor e não da aplicação, né?
É, no caso do desenvolvedor mesmo, da
Aí a gente,
aplicação.
é bom a gente trocar as palavras, na verdade. O pessoal aqui fala eficiência, né? Se você abrir o React Native, ele fala lá que focado na eficiência do desenvolvedor e não necessariamente no, na, na, no desenvolvimento, no desempenho da aplicação. Mas, cara, a primeira barreira é realmente essa. O pessoal que está começando para instalar Android Studio, a primeira coisa é computador, né, velho? O computador no Brasil ainda é muito caro. E né, todo mundo conseguia, não sei hoje como é que tá, mas na minha época, ter 8 GB de RAM, principalmente eu que vim, pô, eu vim de uma favela de Salvador, né? Eu nasci lá num bairro chamado Mata Escura, e pra conseguir comprar um computador que dava conta de rodar o Android Studio foi um sufoco, ralei muito. Então, eu não sei aí o pessoal, mas. Enfim, é
É
caro ter
complicado.
isso e é a primeira barreira de entrada. Então, se você tem um. E mesmo 8 GB no começo, realmente com Java era muito lento, velho. Muito, 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 muito. Era a primeira coisa. Quando foi essa época, Wesley?
Ah, foi nos meados de 2018, por aí. Foi bem assim quando eu 2017, vamos dizer, que eu tava bem. Eu me frustrei com Java, né? Com o desenvolvimento Android. Aí eu falei, ah, acho que isso aí não é para mim. Até que eu conheci o Flutter, igual eu disse, né? Eu falei, nossa, mil maravilhas.
É isso, nessa época, em 2017, eu lembro, se não me engano, eu tava tocando um aplicativo chamado Namoa, lá na startup que eu trabalhava, e aí, só que ele era feito com PhoneGap, né? Aí eu ficava assim,
Ah,
pô,
foi
por que que eu consigo, por que eu consigo compilar, né? Tem o Apache Cordova, né? Só que a gente escolheu fazer com o PhoneGap, que é a versão da Adobe. E aí, eu ficava, pô, por que é que eu consigo rodar esse, compilar aqui, rodar o aplicativo, gerar o APK e instalar no meu dispositivo, mas não consigo rodar o Android Studio na minha máquina, sendo que minha máquina tem 8 GB.
puxa muito, né?
Era.
E qual que é o desafio de criar esses jogos de aplicativo, né? Agora a galera tá com Free Fire no celular, né? É, muda muita coisa pro desenvolvimento, tem que mudar em questões de pontos de performance, essa parte de bibliotecas, ah, tem que usar isso aqui que é mais leve, isso aqui que é mais que puxa mais, isso aqui que mantém, ou seria o mesmo, por exemplo, a mesma concepção.
Rapaz, o mundo de games
É
é um
diferente.
pouco. Assim, eu não tenho muita propriedade para falar sobre games. Eu tentei rodar algumas coisinhas. O que eu sei é que a própria. Se você entrar na própria site do Android, né? Eles têm um suporte para Unity. Basicamente, o que seria? Você gera um aplicativo Android mesmo com Kotlin, Java. Isso também se marcado e para Android. Aí você tem o teu aplicativo. Tem outras engines também, você pode construir a sua própria game engine, né? E assim, é um mundo
É
realmente
diferente, né?
paralelo, não consigo falar muito. Mas assim, com relação às ferramentas, o design do game, a construção dos sprites, né? Da construção da tela e de tudo vai ser na linha que você escolher, né? Vai depender da linguagem que você escolher. No final das contas é programar de qualquer forma, né? Só que com outras ferramentas.
É, o conceito vai ser o mesmo ainda, né? De como vai fazer tudo, o planejamento, o código também vai ser o mesmo, o pacote pode até que mudar um pouco, né?
É, na primeira empresa que eu trabalhei aqui, eles desenvolviam jogos, só que não era para Android, era para Windows mesmo, Windows e Mac.
Ah, tinha que ser totalmente
Eu não.
mobile, né?
Não, não, o jogo não era. Na verdade, não era nem um pouco mobile.
Nem um pouco.
Era para desktop. Mas era uma empresa bacana, eles têm uns projetos de realidade aumentada, de comunicação. Eu fui parar nessa empresa aleatoriamente, na verdade. Eu fiz o processo lá no Brasil e fui para trabalhar num projeto de VoIP, né? Vocês conhecem a Verizon?
Ah, conheço, tem um amigo que eu trabalho. Você trabalha na Nossa, tô falando errado. Você
Verizon.
trabalha nessa
Não,
empresa?
não trabalho.
Ah.
Não, não trabalho na Verizon. Na verdade, Eu trabalhei numa empresa chamada Summit Tech, que ela tem um contrato com a Verizon e a gente construiu o aplicativo deles, né? É chamado OneTalk. É um aplicativo de tipo WhatsApp. Você faz call, faz ligação de voz, vídeo, etc. Bem bacana.
Ah, ele trabalha nessa parte mesmo, que acho que aplica mobile. Ele trabalha com parte mobile, no Android, e desenvolvendo as partes do VoIP lá dessa empresa Verizon, só que é na Irlanda, né? Então, vira e mexe, a gente tá conversando, até tô tentando agendar uma gravação com ele também, pra falar um pouco sobre
Da
isso
hora.
aí. Ah, interessante. Ô, Mikael, eu vi que você tem um canal no YouTube também, né? Que até coloquei aqui na pauta pra quem quiser acompanhar seu canal, seguir.
Na verdade, o meu canal, o objetivo inicial é falar sobre tecnologia geral e meio que impulsionar a galera, né? Eu comecei o canal, os primeiros vídeos, com a intenção simples de mostrar para a galera que estava lá ao meu redor, né, que é possível você conseguir resolver problemas da sua vida e ter. Bom, eu vou entrar no blá 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 motivacional, mas é porque, tipo, eu vim de um lugar muito pobre, muito violento, né? Então, quando o pessoal viu que eu comecei a ter algum resultado na minha carreira profissional, começou a, pô, é possível. E aí eu comecei a gravar uns vídeos mais, tentando mostrar um pouco do dia a dia, mostrar um pouco do que eu sabia para tentar motivar a galera.
Que legal.
E acabou que a galera começou a abraçar a ideia. Tem um vídeo já com uns, batendo uns 20 mil visualizações agora. Eu fiquei até feliz, vi agora antes de entrar. E tô falando de tecnologia de maneira geral, principalmente do que eu sei, né, que é mobile. Falando um pouquinho de startup, eu tô começando a startup agora também. Falando como é a vida aqui no Canadá, trabalhando. É mais ou menos o que eu falo. Ainda não tenho uma agenda definida. Tem umas 2 semanas que eu não publico nada, mas de vira e mexe faço algum vídeo respondendo perguntas ou mostrando um pouco do dia a dia. E por enquanto está sendo assim.
Caramba, que legal. Eu tô vendo aqui
Mas.
seus vídeos. Tem. Aí, pessoal, pra vocês que estão ouvindo aqui, ó, acessa o canal do Mikael, né? Que vocês vão achar o Mikael Mota no YouTube. E ele tem vários vídeos aqui de publicação. Tô vendo aqui que você fala sobre programador é um gênio da matemática. Você fala matemática com a faculdade de programação, analisando o código-fonte, né? Programação é um mercado seguro. Interessante.
Aquele ali, na verdade, foi a thumb que um colega criou, porque principalmente o pessoal, né, que da nossa área tem medo de matemática e fica falando, pô, cara,
Nossa.
programador é gênio, sabe muito matemática. O pessoal que foge das matérias de cálculo na faculdade, né? Aí eu, cara, calma, não é assim,
É
mas
primordial.
enfim. O conteúdo do meu canal, se a gente for falar assim de maneira geral, é mais para iniciante, é para dar uma visão para a galera que tá começando e dar um norte, né? Tem muita gente começando e meio sem saber por onde seguir, sem saber o que realmente está acontecendo no mercado. E uma das coisas também que me irrita é muita gente vendendo, tentando só vender ilusão na internet, entende?
E falando pra galera assim que tem vontade de conseguir um emprego no Canadá, que dica que você dá pra, em geral, pra essa galera?
Rapaz, essa é a pergunta mais comum, na verdade, no meu canal e quando o pessoal me segue lá no Instagram. Dica para quem quer ir para o Canadá, eu falo duas coisas. Primeira, de maneira óbvia, é aprender uma das linguagens que o Canadá suporta, que pode ser inglês ou francês. Ah, uma dica extra, bônus, é que em francês, aqui em Quebec, onde eu tô, é uma parte que, tecnicamente, eu acho que tem mais oportunidade e menos concorrência, justamente por causa do francês, né? A gente cresce assistindo filme legendado em inglês, né? E aprende,
Verdade.
todo mundo aprende na escola inglês, ninguém se liga no francês. Mas
Nem no
aqui, pô,
espanhol,
se
mais
mistura.
nada.
Nem no espanhol, exatamente. E aqui no Quebec, vocês têm muito. Ainda assim, eles contratam gente que só fala inglês. Por exemplo, quando eu vim pra cá e até agora, eu não sou fluente em francês. Eu consigo entender o que é de francês. Mas se eu tivesse francês fluente, por exemplo, eu teria muito, muito, muito mais oportunidades, né? Eu já tenho muitas oportunidades, mas teria muito mais. Então, a dica pra galera, pode dar uma olhada no francês também, tá? E a outra dica é que não tem segredo, se qualifica, aprende, cria experiência. Faculdade não é necessariamente uma obrigação. Inclusive, eu não sou formado, ainda não me formei, eu terminei um curso técnico e estou no meio da graduação, entende? Estou até pensando já aqui como migrar e tentar terminar a faculdade aqui no Canadá mesmo, certo? E vai criar experiência, vai aprender, vai tropeçar, vai criar produto. O que mais agregou no meu currículo e na minha carreira foi o tanto de coisa que eu fiz nesse curto espaço de tempo. Se você pegar aí desde 2014, quando eu comecei, Eu entrei em empresa, entrei em startup, virei sócio, botei um monte de site no ar, botei um monte de aplicativo na loja e movi para ali, movi para cá. No final de contas, eu fui parar no Egito, né? Eu fui ser voluntário no Egito, no, numa startup lá.
Eu tô vendo essa de cabelo aqui. Louco. Tem um dia de cabelo.
É essa a dica, né? Vai construir teu portfólio, vai ganhar experiência e vai aprender uma língua, né? Ou inglês ou francês, já vai ser suficiente. E tem tanta vaga aqui, pra você ter noção, tem tanta vaga, mas tanta vaga, que eu tô fazendo no meu canal, pro pessoal que me segue, tô fazendo um workshop de carreira internacional. Aí todo mês tem dois ou três dias, né, no mês, que a gente faz um encontro pela manhã e eu trago algumas dicas, é quase uma hora e meia de live, onde eu bato papo com a galera, trago casos, trago vagas que apareceram, mostro vídeo de entrevista que eu fiz, dou dica pro pessoal lá, respondo pergunta na hora, só para quem tá pensando em migrar a curto prazo aqui pro Canadá, entende?
Uhum.
Então,
bacana.
Olha, eu só tenho que te parabenizar pela sua atitude, por você criar conteúdos aqui para as pessoas, principalmente para aquelas que, digamos, são as pessoas mais afastadas, né? Não tem tanto acesso. Porque por mais que as pessoas falem assim, ah, mas tem internet, tudo, também não é assim, né? Tipo, se a gente for olhar a nossa volta, é muito fácil, né? Então, você produz conteúdo ainda pensando da onde você veio e quem tem acesso e quem não tem acesso é bem importante e bem legal. E criar conteúdo também não é fácil. Então, eu já falo pra você, já te digo, então, dou os parabéns, porque você tem bastante vídeos aqui, eu tô dando uma olhada aqui. Você tem vídeo que fala sobre, você falou sobre carreiras no Canadá, fala sobre a diferença entre pleno e sênior, né? E também para quem quer entrar na parte mobile, que é o foco que você trabalha, né? Então é bem legal você ter compartilhado essa experiência aí. Eu acho bem... Muito obrigada, Mikael, por ter compartilhado esse minuto com a gente.
Valeu, Jéssica. Eu fiz, tem uma coisa também que às vezes não fica muito visível. Eu lancei um curso de introdução à lógica à programação gratuito pro pessoal na Udemy. Bateu 10 mil alunos esse mês. E foi uma das coisas que eu fiz justamente quando eu cheguei aqui, na verdade, eu lancei isso. Porque muita gente queria aprender, como é que começa e... Enfim, a primeira coisa que a gente aprende, né, na faculdade é lógica de programação. Isso. E aí eu fiz um curso de lógica de programação. Eu acho que, eu vou dizer que é o curso de lógica de programação mais acessível que existe no Brasil hoje. O nome é Lógica de Programação para Todos, tá lá na Udemy, de graça.
Você pode colocar o link aqui na pauta para as pessoas verem e acessarem?
Consigo sim.
Então,
sim.
Então, se vocês estão ouvindo, já tá aqui na pauta já. É só dar um scroll aí no seu app aí você pode compartilhar isso pra gente também, pra quem quiser assistir.
Só pra você ter noção, a ideia do curso é que você não precisasse instalar nada pra fazer. A gente usou IDE online pra aprender lógica, pra fazer os algoritmos. E, tipo, quem queria aprender, mesmo se não tivesse um computador, poderia fazer pelo celular, acompanhar e sair sabendo lógica de programação, nível um semestre de universidade federal, né? Que foi basicamente o que eu compilei e coloquei no curso.
Sensacional. Bom, Mikael, a gente está chegando no final, na verdade chegamos no final da nossa gravação, e eu quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade por ter compartilhado esses minutinhos que a gente, essas 50 minutos de gravação aqui do nosso podcast, e ter contado a experiência, falado sobre o Kotlin, a linguagem, para quem tem iniciativa de entrar, de aprender a programar com Kotlin. E antes de finalizar a gravação, eu queria te dar uns minutinhos para você fazer um jabá, divulgar algum projeto, alguma coisa. Tome esse tempo para você divulgar seus projetos pessoais. Pode querer falar alguma coisa?
Rapaz, se for para fazer um jabá, eu ia falar para a galera só acompanhar nas redes sociais, né? Eu tô me programando para produzir mais conteúdo. E, assim, atualmente eu tô tocando tanta coisa ao mesmo tempo que a última coisa que eu tô fazendo é rede social, inclusive. Não sei, acho que o Wesley me segue lá no Instagram e aí eu tô postando muito pouco. Mas pra fazer um jabá, então, me sigam no YouTube, no Instagram e no YouTube, é onde eu tô mais ativo.
Twitter você
é no Instagram.
Né?
Na verdade, o Twitter eu sou bem antigo, só que eu nunca usei o Twitter.
Ah.
Sabe, acho que não funciona comigo. Mas eu tô ativo no Twitter também lá, Mikael Mota, vou instalar até no meu computador aqui e tentar voltar a usar. Eu acompanho muito, sei lá, Trump postando besteira lá, eu vejo, mas enfim. E aí o que acontece? Me acompanha nas redes sociais, principalmente quem quiser ver um pouco do dia a dia aqui no Canadá, às vezes não, geralmente eu posto fotos, faço live com a galera, abro lá, mostro story de coisas que eu faço, viagens que eu faço, coisas que acontecem aqui no dia a dia na empresa. Então, sempre, pelo menos uma ou duas vezes na semana, também abro uma caixinha de perguntas lá pro pessoal para tirar dúvidas. Eu faço uma sessão chamada Dev Responde. Então, para quem tem dúvidas sobre como é a vida no Canadá, como é esse mundo de imigrar e ser um desenvolvedor internacional, eu acho que é a coisa mais interessante que eu poderia falar para a galera é ver lá no Instagram, certo?
Perfeito.
E estamos aí produzindo conteúdo. É, tem coisa aí da empresa que eu não posso falar agora, mas coisa de startup. E, inclusive, foi bom tu vir para cá, que pode acabar rolando vagas e depois eu vou passar para você divulgar para a audiência de vocês.
Boa.
E vamos que vamos.
Muito bom.
Então é isso, né? Nosso programa chega ao final. Não esqueçam de seguir aqui o Ricardo nas redes sociais, a seguir e curtir o canal dele também, né? Dá um follow aí no canal. E para vocês que estão ouvindo esse episódio, não esqueça de compartilhar com seu amigo, com seus familiares, para quem gosta da área de tecnologia. É, estamos no SoundCloud, no Spotify, qualquer agregador que você costuma ouvir os podcasts. Estaremos lá e só dá uma estrelinha ali pra gente, tudo bem? Bom, Mikael, muito obrigada pela participação. É, Wesley também pela participação aqui do nosso programa. E é isso, a gente chega até o fim. Até a próxima. Valeu!
Este programa foi editado por Café Debug.